Cientistas brasileiros estão desenvolvendo a vacina contra o novo coronavírus. São pesquisadores do Laboratório de Imunologia do Instituto Coração, INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E eu vou conversar com o Dr. Jorge Calil, que é diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, coordenador, inclusive, deste projeto. Como vai, Dr. Jorge? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Eu também sou professor da USP.
E professor da USP, claro. Professor da USP, sem dúvida alguma. São os especialistas da Universidade de São Paulo, né? Que fazemos questão de trazer aqui. Não há nada melhor a não ser uma vacina, uma nova vacina, não é, do que informação correta e dos especialistas, né, doutor Jorge?
Exatamente.
Importante. O doutor Jorge está na sua casa porque está cumprindo quarentena. Antes da gente entrar na vacina, que a gente vai trazer em detalhes aqui para o nosso ouvinte, professor, por que o senhor está em quarentena? Explica para o nosso ouvinte. Eu acho que é um exemplo excelente aqui para a gente, né, compartilhar, que não é o fim do mundo quando isso tem que ser feito. Explica para a gente.
Ok. Na semana passada, eu fiz um jantar na minha casa, que vieram meus filhos, noras e genros. Estávamos de aniversário de casamento e transcorreu muito bem. Mas 2 dias depois, eu fiquei sabendo que o meu filho, então, filho aqui na minha casa, ele tinha contraído o coronavírus. Ele começou com sintomas e testou na sexta-feira. O resultado só saiu na segunda, infelizmente demorou. Mas ficamos sabendo que ele estava com coronavírus. Mas a suspeita já havia desde sexta-feira à noite. E a partir de sexta-feira à noite, minha esposa e eu, e minha filha também, nos colocamos em isolamento, cada um no seu lugar. Quer dizer, minha esposa em casa, minha filha na casa dela e o meu filho na casa dele. E, realmente, quando deu positivo, eu continuei aqui em isolamento com a minha esposa. Nós paramos o contato com qualquer pessoa. Funcionários aqui de casa foram dispensados até segunda ordem. Nós já tínhamos um pouco de comida em casa, estamos em casa aguardando. Já faz mais de uma semana agora. Até agora não temos sintomas nenhum, então talvez a gente não tenha contraído o vírus, mas a gente tem que ter essa responsabilidade cívica para tentar quebrar a transmissão do vírus. E isso nós ficamos em casa.
Exatamente. E mesmo, quer dizer, vocês não têm nenhum sintoma, você, sua esposa e sua filha, e o seu filho que está com o vírus, como é que estão as condições gerais? Porque mesmo quem dá positivo para o coronavírus e está em boas condições, quer dizer, não sente sintomas, continua separado, né, em quarentena, e como ele está?
Sim, meu filho teve, durante o fim de semana, bastante indisposição, febre alta, tosse. Mas a partir de segunda-feira foi melhorando, ontem melhor, agora de manhã ele está melhor ainda, ele está se sentindo muito bem. Mas ele e a esposa dele estão em casa e vão cumprir os 14 dias também para que ele consiga sair de casa.
Muito bem, é esta a medida que todos devemos tomar, não é? Os que não estão infectados, mas próximos de alguém que já deu resultado positivo e o próprio, né, a própria pessoa que está aí passando pela Covid-19. Ele provavelmente é jovem, tem bom estado de saúde, que é o que vai acontecer com a maioria das pessoas, né, professor, que vão acabar se imunizando a esse vírus. Ou desenvolvendo ou não desenvolvendo a doença com maior ou menor grau de sintomas. Quer dizer, a maioria conseguirá, o organismo dessas pessoas conseguirá responder a essa infecção.
Exatamente, a grande parte das pessoas, meu filho tem 34 anos, rígido, esportista, excelente saúde, ele respondeu muito bem, rapidamente. A gente sabe que nessa faixa etária, até mais jovem, muitos são assintomáticos, mas transmite a doença. E na Coreia, que conseguiu estancar a transmissão, eles fizeram maciçamente testes nos jovens para saber se eles eram, se eles estavam positivos, se eles carregavam o vírus, para deixá-los isolados até o vírus desaparecer. Uma coisa que, infelizmente, nós não estamos fazendo aqui.
Exatamente. Está no... Bom, agora vamos falar propriamente da vacina. Assim como em outras, né, buscas dos pesquisadores estudiosos para encontrar vacinas para determinados vírus, está acontecendo com a Covid. E o Brasil tem tido um papel muito importante nesta busca por cientistas no mundo todo para encontrar essa vacina. Eu gostaria que agora o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que está esse projeto que está sendo desenvolvido no INCOR e a participação dos cientistas brasileiros, dos pesquisadores nessa corrida que é mundial.
Então, nós estamos trabalhando no INCOR, mas desde o início trabalhando também em muita colaboração com vários setores da Universidade de São Paulo, né? Principalmente com o Instituto de Ciências Biomédicas, onde nós temos virologistas excelentes, na parte de farmácia também temos bioinformáticos excelentes. O nosso projeto, ele se propõe a fazer uma partícula que é semelhante a um vírus, do inglês VLP, Virus-Like Particle. Então é como se fosse um vírus oco. Ele tem a estrutura do vírus, mas dentro não tem ácido nucleico, por isso ele não é contagioso, ele não pode se multiplicar.
Ah,
e quando nós construímos esse vírus, nós colocamos os pedaços do coronavírus que são importantes para desencadear uma forte resposta no indivíduo que recebe a vacina, para ele fazer anticorpo bloqueador, ou seja, anticorpo que vai inibir o vírus de crescer. Na verdade, inibir o vírus de penetrar na célula. Então, o que a gente busca com a vacina? A gente busca que a pessoa ativamente, quando recebe o produto vacinal, faça anticorpos para inibir o vírus. E como é que nós vamos induzir esses anticorpos? Uma partícula que parece o vírus e que tem só segmentos do coronavírus. É essa a nossa proposta, que é diferente de outras propostas que estão em andamento no exterior.
Doutor Carlinho, e como é que vocês sabem qual é o pedaço, então, que tem que ser escolhido? É qualquer pedaço ou como é que isso é feito?
Então, existem vários trabalhos na literatura que mostram que a parte do vírus que é importante para penetrar na célula são aquelas, quando a gente vê os desenhos de vírus por aí, tem aquelas espiculazinhas, por isso que ele chama de corona, de coroa, né?
Parece aquelas coroazinhas.
Aquelas espetadinhas. Sabe que aquela proteína da espícula é que faz a penetração. E mais importantemente, a gente sabe que a primeira ligação é através de uma área dessa proteína chamada loop 2, quer dizer, a voltinha número 2. Então a gente sabe, a gente consegue no laboratório sintetizar esta parte da proteína in vitro. Meu laboratório faz síntese de peptídeos há muitos anos e a gente consegue então sintetizar esse peptídeo e incluir esse peptídeo na partícula viral.
É uma molécula sintética, vamos repetir, do mensageiro do vírus. É isso, você
não
entende?
Não. Mensageiro do vírus são as outras moléculas, são as outras vacinas que estão...
São as outras. Perfeito.
Essa aí a gente constrói, então, são várias proteínas que a gente sintetiza e elas se aglomeram e formam uma partícula.
Perfeito.
E quando fazem isso, nós colocamos junto a partícula do coronavírus, que a gente escolheu e está sintetizando. Então, é diferente das outras vacinas que estão sendo feitas nos Estados Unidos e que estão entrando em teste clínico, em que são o RNA mensageiro que codifica para essa mesma proteína.
Entendi. Aqui eu falei é a mRNA, que é diferente. É aquela que está sendo feita lá nos Estados Unidos, né?
É, uma outra proposta. A nossa é diferente. Tendo essa partícula viral, nós vamos imunizar animais e junto com isso, então, é feito no meu laboratório, nós contratamos recentemente, como jovem pesquisador da FAPESP, o doutor Gustavo Cabral, que passou muitos anos em Oxford, passou 5 anos em Oxford, 2 anos em Lausanne, é um especialista no desenvolvimento dessas VLPs que eu expliquei, e ele tinha vindo para o laboratório, eu acho que essas VLPs realmente têm importância muito grande no desenvolvimento de novas vacinas, e ele veio para o meu laboratório para produzir uma vacina para melhorar ou para modificar uma vacina que nós desenvolvemos contra o Streptococcus Diógenes, que é o que dá muitas infecções no mundo todo por ano, dá 700 milhões de infecções por ano, e que causa a febre reumática e a doença reumática cardíaca. É uma doença muito importante nos países em desenvolvimento, que leva a uma lesão valvar. É muito importante para nós aqui no INCOR, porque leva muitas das nossas cirurgias, são para troca dessas válvulas. Hoje em dia, no Brasil, em São Paulo, diminuiu a febre reumática, mas ainda tem muitos casos antigos, mas no norte e nordeste do Brasil é muito importante, e todo o cinturão tropical onde tem países em desenvolvimento é uma doença muito importante. Então nós estamos desenvolvendo, nós devemos entrar em teste quase que imediatamente para o estreptococo, e eu já estou pensando numa segunda geração para essa vacina. Mas quando ele chegou há um tempo atrás, agora recentemente, nós dissemos, bom, antes de nos concentrarmos no estreptococo, há uma necessidade real para o coronavírus, nós temos condições de fazer e começamos a trabalhar. também é Décio Cunha Neto, que é um antigo colaborador que trabalha no laboratório. E nós já estamos em colaboração com o ICB da UF, porque no ICB o professor Paulo Zanotto já isolou o vírus, já colocou em cultura, e ele está desenvolvendo o teste para a gente poder saber se um anticorpo formado quando se injeta a vacina, se ele bloqueia a penetração do vírus. Isso nós vamos fazer em colaboração com o pessoal do ICB da USP, que é o Dr. Paulo Zanotto, também o doutor e professor Durigon. Uhum. Então, assim, nós estamos criando uma rede de pesquisadores brasileiros e da USP para que a gente possa avançar rapidamente para a obtenção dessa vacina.
Fantástico, fantástico, professor. Então, são caminhos diferentes que os pesquisadores estão seguindo. E só para que eu entendi, para ver se eu entendi, diferente do mRNA lá, a VLPs, né, que são essas partículas, que é o que vocês estão fazendo, já tem alguma pesquisa mostrando que isso pode ser mais eficiente que o outro caminho? Só quero entender se esses...
Claro. São perguntas muito válidas. Vou recrutá-la para o meu laboratório.
Obrigada, professor. Muito obrigada. Porque a gente tem dúvida, né? Não é técnico.
O VLP já é utilizado em vacina.
É
um VLP mais antigo, o nosso é mais moderno, tem uma outra estrutura, mas existe uma vacina que até nós trouxemos para o Brasil, que é a vacina do papilomavírus, HPV. Então, a vacina do HPV, que aqui no Brasil se usa, por enquanto, a tetravalente, são quatro sorotipos. Em cada um daqueles LPs tem a estrutura de cada um dos quatro tipos virais que são contra o qual nós imunizamos aqui no Brasil. Então, as LPs a gente sabe que induzem uma boa resposta.
Legal.
Os RNA mensageiros, eles são uma promessa muito grande, mas não tem nenhuma vacina ainda de RNA mensageiro. E o que tem é que, em gente, frequentemente, quando a gente usa o RNA mensageiro, as respostas são mais tímidas. Tomara que eles tenham passado, conseguido resolver esse problema e que agora vão ter respostas mais robustas de proteção. Mas isso vamos ver agora quando eles fizerem os ensaios em humanos.
Uhum.
Nós ainda vamos demorar algum tempo para chegar em humanos, mas a gente acredita que com essas colaborações que nós estamos estabelecendo, a gente vai ser rápido, vai conseguir avançar rapidamente.
Uhum. E ontem já uma mulher, né, recebeu a vacina nos Estados Unidos, né? Não sei qual desses caminhos de pesquisa, que tipo de vacina é aquela lá nos Estados Unidos.
É uma vacina de RNA mensageiro e foi desenvolvida no Centro de Vacinas do Instituto Nacional de Saúde em colaboração com uma empresa chamada Moderna. Então eles fizeram uma colaboração e já saíram. E por que eles saíram tão rapidamente com essa vacina? Porque esse grupo, inclusive, é um grupo de um pesquisador que é muito próximo a mim, a gente tem muita relação, que é o Dr. Barney Graham. Eles estavam trabalhando já no SARS, que é um coronavírus também.
Sim.
E quando apareceu este novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que é um segundo parecido com o SARS, eles imediatamente mudaram do sistema que eles estavam trabalhando no SARS para o novo coronavírus. Então, isso, por isso que eles estavam muito na frente.
Muito
e mostra
bem.
Mais uma vez que a gente tem que ter sempre pesquisas em andamento, quer dizer, as pessoas já afinadas e ligadas nas coisas que têm que ser feitas, porque aí, quando surge uma urgência dessas, pode-se alterar o sistema.
Uhum.
Nós, da mesma forma, veja, nós estamos nos preparando para fazer o VLP para um tipo de vacina, mas quando surgiu a emergência, nós alteramos o nosso rumo e resolvemos dedicar a esse sistema primeiramente. Assim como os virologistas que eu referi na USP também, eles estavam trabalhando em outros sistemas virais, mas quando surgiu o problema, logo se dedicaram a essa questão.
E eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Dr. Jorge Cali, professor da Faculdade de Medicina, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenador deste projeto. É boa recuperação para toda a sua família, Dr. Cali. Estamos aqui à disposição para a divulgação de novas etapas desse caminho bastante promissor, esta vacina que está sendo desenvolvida, não é? Estamos à disposição.
Muito obrigado pela oportunidade de falar para a comunidade de São Paulo, para a comunidade uspiana, desse projeto, que eu sei que tem muitas colaborações que virão a partir dessa conversa.
Obrigado.